Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida.
O Ministério da Saúde Mental adverte. Não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada.
Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu.
Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo para você que tá aqui me ouvindo. Hoje eu quero ler, neste episódio 59, meu Deus, já. Quero ler um e-mail, e o título desse e-mail é Vivi sonhos demais e me perdi. Vamos lá. Em 2020, decidi sair do Brasil, pois sempre tive esse sonho. Então, tranquei a faculdade, era bolsista, demorei 2 anos para conseguir entrar. Mas a faculdade também era um sonho lindo. E aí, as coisas se complicaram para mim. Então, não sei se ficou confuso. Ela decidiu sair do Brasil porque era um sonho. E aí teve que trancar a faculdade, que também era um sonho, mas ela acabou decidindo sair do Brasil. Acho que eu tinha sonhos demais e tentei viver todos ao mesmo tempo e fiquei perdida. Minha mãe nunca aceitou o fato de eu ter saído de casa, saído do Brasil. E hoje, depois desses anos, ela sabe que o fato de eu ter aberto mão da faculdade mexe muito comigo. Então, ela usa isso contra mim, dizendo que eu não vou ter um futuro, que fui burra de ter trancado o curso, que vou morrer sendo assistente, que é a minha profissão hoje, na área em que eu estudava para ser doutora. E eu não sei lidar, sabe? Já desenvolvi depressão, ansiedade, vivo em terapia. Mas sinto que quem deveria mais me apoiar é quem mais me atinge. E hoje, voltar para o Brasil não é uma opção, porque eu me casei, tenho emprego, tenho uma casa, uma vida, sabe? Mesmo que até o atual momento aqui eu ainda não tenha conseguido retomar a faculdade. Mesmo que eu viva com essa frustração. É algo pessoal. Não acho que a minha mãe deveria me atacar com isso. E sei que lá na frente vou entender o porquê de passar por tudo isso agora. Obrigada pelo seu conteúdo, você é incrível. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse caso tem duas vertentes. Sempre acho, né? Eu sempre acho que os casos têm mais de uma coisa. Claro, porque nada, né? Nenhuma experiência é uma coisa só. Mas eu acho que ela começa o texto. Quando eu comecei a ler esse e-mail, vivi sonhos demais e me perdi, eu lembrei de um episódio do Afetos, podcast que eu adoro, da Karina Vieira e da Gabi Oliveira. Elas fizeram outro dia um episódio que eu amei, que chama o episódio 206, E Depois do Sonho Realizado. E é uma coisa que eu sempre falo com as minhas amigas, que como eu tive filho nova, né, eu casei nova, eu fui morar junto nova, às vezes me dá a sensação de que, tipo assim, tá, eu acho que os grandes sonhos da minha vida eu já realizei, e agora eu vou fazer o quê? E esse episódio da Gabi e da Karina foi bateu tudo a ver comigo, porque eu tenho, eu vivo pensando nisso, assim, como é que você faz pra continuar vivendo uma vida muito empolgante, e não só feliz, mas assim, que seja estimulante quando os maiores sonhos da sua vida já foram realizados. E aí, eu vi esse título, eu vivi sonhos demais e me perdi, e achei que era um e-mail sobre isso. E eu não acho que esse é um e-mail sobre isso. Eu não acho que seja um e-mail sobre isso, mas eu acho que tem um componente aqui que ela fala. Decidi sair do Brasil porque eu tive esse sonho, e tranquei a faculdade, que também era um sonho. E eu acho que eu tinha sonhos demais, e tentei viver todos eles ao mesmo tempo, e aí eu fiquei perdida. E aí, hoje em dia, você diz que tá fora do Brasil, mas tem uma casa, tem uma família, tem um emprego, tem uma vida construída, se casou. E eu fico pensando, e o que, que você tá perdida aí? Né? Porque você decidiu viver o sonho de sair do Brasil, e aí trancou a faculdade, que beleza, era um sonho, mas eu entendo que às vezes, eu acho que você priorizou o sonho de sair do Brasil. E acho que faz algum sentido, né? Assim, uma faculdade, você pode voltar a qualquer momento. Você pode começar uma faculdade a qualquer momento. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre você vai conseguir encaixar com a vida, nem sempre vai ser a faculdade que você tinha conseguido lá no início.
Mas não é uma coisa que são, é uma única oportunidade na vida e nunca mais. E às vezes o sonho de sair do Brasil, nas condições que você tenha saído, pode ter sido uma oportunidade de verdade, assim, única. E você escolheu essa. E acho que pelo que você escreve, inclusive pelo que você não diz no e-mail, foi um sonho acertado, foi uma decisão acertada. Porque você diz que casou, tem emprego, tem uma casa, uma vida. Em nenhum momento você diz que quer voltar, que a sua vida não é boa, que você não está satisfeita com o casamento, que você não gosta da vida que você leva, que você se arrependeu de ter escolhido sair do Brasil ao invés de ter terminado a sua faculdade. Não tem isso no seu e-mail. E eu sempre avalio, quando eu leio, né, os casos aqui, não só o que tá no texto, mas o que não tá. O que você escolheu na hora que você sentou para escrever um e-mail falando do qual é o seu problema, o que não entra como um problema? Aí que eu acho que é a questão. Você resolveu escrever um e-mail falando. Acha que você viveu muitos sonhos misturados e pode talvez ter se confundido, ter se atropelado aí nesses sonhos e se perdeu. Você começou o e-mail assim. E, na verdade, o seu e-mail é sobre a sua relação com a sua mãe. É impressionante. O seu e-mail... Eu não tô falando que é o seu problema maior da vida é esse. Eu tô falando que é o seu e-mail. O que você sentou e decidiu me escrever é sobre a sua mãe. Como a sua mãe tem sido cruel com você. E eu acho que, pelo que você escreveu nesse e-mail, sua mãe tem sido cruel com você. Ela fica jogando na sua cara, né, que você foi burra por ter deixado trancado a faculdade, que você não te apoia na sua decisão, quem você gostaria de mais sentir esse apoio, né, que mais deveria te apoiar, é a pessoa que mais te ataca, que mais te atinge. Seu e-mail é todo como a sua mãe tá cutucando isso que pra você é uma ferida que tá aberta. E pode ser que esteja aberta mesmo, né? Porque às vezes na vida a gente tem que priorizar uma coisa em detrimento de outras. Ou pode ser que nem seja uma ferida tão aberta assim. E, na verdade, é o fato da sua mãe te atacar tanto nesse sentido que faz com que isso seja um grande problema para você. Você realmente voltaria para essa faculdade? Isso é uma coisa que faz sentido para você? Que é da sua vontade continuar? Ou que para você é uma coisa, é um buraco tão grande porque a sua mãe faz questão de cavar a borda desse buraco todos os dias. E ela vai cavando. E ela vai cavando. Então, assim, é seu esse buraco? Porque às vezes, gente, é verdade. Quantas pessoas, né? Poxa, esperava emendar a minha graduação no mestrado e engravidei. E aí tem gente que sente esse buraco. Não, eu realmente quero continuar. Eu realmente quero fazer um mestrado. E aí volta depois de ter filho e faz o mestrado. E quantas outras pessoas, depois de ter filho, depois de gerar um sabático, depois de entrar no mercado de trabalho, veem que, putz, aquele realmente mestrado que eu pensava em emendar não era pra mim. Então, assim, será que você quer fazer essa faculdade? Ou será que você tá deixando esse buraco ir crescendo e a sua mãe entrando dentro da sua cabeça e comendo a sua cabeça de que é isso que você deveria fazer. Se você achar que esse sonho da faculdade ainda é seu, eu acho que você tem uma coisa, um foco, uma meta maravilhosa que resolve essa sua sensação de talvez estar perdida. Porque voltando ao que eu falei lá no início, né? Às vezes como eu me sinto e que também a Gabi e a Karina falam nesse episódio, é quando você realiza grandes sonhos, a minha sensação que eu tenho é que todas as outras metas ficam muito pequenas, ficam coisas muito, tá, se eu fizer isso legal, mas se eu não fizer também beleza. Então, se você realizou um grande sonho da sua vida, que é decidir do Brasil, e você ainda tem um grande sonho de voltar para a faculdade, se você está perdida ainda, é só uma questão de reajuste, porque é só você orientar o seu foco e a sua meta para voltar para a faculdade. Se isso for um sonho possível com você morando fora do Brasil. Mas assim, se essa for uma meta possível, que você só não conseguiu ainda realizar, mas que é um sonho possível, falta só, né, aparar as arestas e mirar nesse sonho. Só que enquanto você permitir que a sua mãe vá minando a sua autoestima, a sua confiança, e deixá-la te atacar desse jeito, é isso.
Não sei como lidar. Já desenvolvi depressão, ansiedade e vivo em terapia. É óbvio que você vive essas questões. Quem aguenta viver com um urubu desse na própria vida? Ninguém, né? E é por isso que eu sempre falo aqui, gente, não estou falando que é pra você romper com a sua mãe. Cortar as relações, apesar de eu não achar uma pessoa muito agradável de se manter relações, né? Mas, assim, esse romper simbólico, eu acho que já passou da hora. E aí eu te recomendo o episódio, né? O Deixando de Ser Filho. A gente tem esse episódio. Eu acho que se chama assim, né? Deixar de Ser Filho. Que eu falo sobre esse romper simbólico. Porque, assim, você é uma mulher que não mora mais no Brasil há 3 anos. Você casou, você tem o seu trabalho, você tem a sua casa, você tem a sua vida construída há quilômetros, milhares de quilômetros de distância da sua mãe. E, de algum jeito, você ainda permite que ela te acesse nesse lugar. E eu acho que talvez tenha chegado a hora de você falar, mãe, olha só, eu nunca mais quero ouvir você falar da minha faculdade, da minha decisão de ter saído do Brasil, do fato de eu ter largado a faculdade. Essas são escolhas da minha vida e isso não tem nada a ver com você. Isso não te diz respeito. Eu não quero nunca mais engajar esse assunto. Acabou. Acabou esse assunto. Se você quiser falar comigo, você vai falar comigo de outras coisas. Disso você não fala mais. O que, que a sua mãe tem a ver com a sua vida? Com as decisões que você tomou? Você pediu a opinião dela? Todo dia quando ela te ataca, foi porque você pediu opinião? Você liga pra ela e fala, pô, mãe, o que, que você acha de eu ter tomado a decisão de sair do Brasil 3 anos atrás? Se ela tá falando, de algum jeito você tá permitindo isso. Eu entendo quando você fala, eu acho que quem mais deveria me apoiar é quem mais me atinge. Mas, gente, assim, infelizmente tem coisas que os nossos pais não vão poder nos dar. Eu já esperei muita coisa. Já falei aqui da minha relação com a minha mãe, né, mais de uma vez, mas eu me lembro até hoje, quando eu quis sair, pedir demissão do meu emprego na TV Globo, que minha mãe não me apoiou, a minha mãe era contra. E pra mim isso era muito difícil, porque não era só, ah, minha mãe era contra. Era minha mãe, que tem a mesma profissão que eu, que é extremamente bem sucedida na minha profissão, sendo contra uma decisão profissional minha, nesse mesmo ramo, nesse mesmo nicho. Então, tipo assim, que ela discordava como mãe, ela discordava como profissional, ela discordava da minha decisão como tudo. Aí eu falava, mas você não, olha essa situação, você não acha que eu tenho que sair? Ela falou, você que sabe. E ela só falava isso, ela não me apoiou. E depois, hoje em dia, ela admite que ela achava que era uma maluquice. Hoje, vendo, ela vê que foi uma decisão acertada. Mas ela era terminantemente contra. E quantas sessões de terapia eu não me descabelei, porque eu falava, cara, mas eu quero muito que ela me apoie, eu quero muito que ela fale. Então sai, minha filha, vamos lá. E eu seguro essa onda com você. E eu esperei muito por isso. E nunca veio. Então, assim, tem coisas que os nossos pais não vão poder nos oferecer. E vai ter uma hora que a gente vai ter que... Mano, então se você não tem isso pra me dar, eu vou continuar mesmo assim. Eu vou seguir mesmo assim. Ou então, a opção é atender a esse sonho que não é seu, né? Essa vontade que não é sua. E continuar nessa relação sendo, no seu caso, né, humilhada, escrotizada pela sua mãe. Porque você acha que em algum momento ela vai virar e vai te apoiar. Não acho que vai. Não tem nada no que você escreveu que me indique que a sua mãe te apoiaria, sabe? Que a sua mãe te apoiou em algum momento. Que ela te deu alguma palavra de consolo, de, sabe, de cuidado, de carinho em relação a isso. Eu não estou culpando a vítima, mas eu acho que a grande tônica do nosso podcast é a autorresponsabilidade. É o que a gente permite que as pessoas façam com a gente e o que a gente faz com as coisas que as pessoas fazem com a gente. Então, assim, a sua mãe é essa pessoa. Ela vai te tratar mal, ela vai ser cruel com você, ela não vai te apoiar, ela vai te dizer que você foi burra, ela vai te atacar. O que você vai fazer com isso? Você vai continuar ouvindo? Você vai continuar permitindo que ela fale com você desse jeito? Ou você vai dar um basta nessa situação e nesse ataque e se libertar disso. Para aí você conseguir ter um pouco de discernimento se esse sonho da faculdade ainda é seu e aí você perseguir esse objetivo. Ou se você entender que você estava cultivando um buraco que era da sua mãe e você não faz mais questão disso e você vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Mas eu acho muito difícil você sair desse lugar de perdida enquanto você não cortar essa influência tão caótica e negativa que a sua mãe tem na sua mente, nos seus caminhos e nas suas decisões. E assim, você fala no final, eu sei que lá na frente eu vou entender o porquê de passar por isso tudo agora. E eu não concordo com isso. Eu acho que a gente às vezes tem esse negócio de, ah, Deus sabe de todas as coisas, sabe? Essas coisas. Ah, ninguém dá uma cruz maior do que você possa carregar, que não sei o que. Gente, e às vezes não é nada disso. Às vezes é uma pessoa filha da puta que tá te escrotizando, sabe? Eu não acho que você tá passando por uma aprovação. Eu acho que você tá sendo vítima de uma mãe escrota. E eu acho que tem algumas pessoas que passam por grandes provações, realmente. Caminhos tortuosos de aprendizado. Eu não acho que é o seu caso. Eu acho que a sua mãe tá sendo escrota com você. E você está sendo vítima de uma mãe escrota. Não tem nada para aprender numa situação dessa, além de que você deve romper este laço emocional com a sua mãe que tá te levando pro buraco. Eu acho que é isso que você vai lá na frente entender, que já era para ter cortado esse cordão umbilical. É isso. E eu acho que esse e-mail é a síntese de muitos casos que eu recebo, em que as pessoas acham que elas estão vivendo um problema, e elas sentam para escrever para mim. E é cristalino no e-mail como o problema é outro. E como, inconscientemente, elas colocam o verdadeiro problema no e-mail. Volta lá no início do episódio. Ouve o caso de novo. Ouve o e-mail de novo para vocês verem como o e-mail começa. E como, no terceiro parágrafo, vira: a minha mãe nunca aceitou o fato de eu ter saído de casa. Oi? O título é Vivi Sonhos Demais e Me Perdi. Onde é que a mãe entra nessa história? Em tudo, né? Como às vezes o grande problema tá na nossa cara e a gente fica tentando achar um monte de caminho, um monte de ruas sem saídas e caminhos estreitos e tortuosos para fugir daquele que é o bode na sala. Sabe, putz, será que eu deveria ter voltado pra faculdade? Ai, acho que eu quis muita coisa ao mesmo tempo. Quando você tem uma mãe que te escrotiza dia e noite. Então, assim, é isso. Tem um bode na sua sala. Enquanto você não resolver esse elefante, esse bode, não tem mais nada que você vai conseguir focar e olhar enquanto esse grande problema não... Enquanto você não tirar o bode da sala. Você tá perdida porque tem alguém zuretando a tua cabeça. No momento em que você, pá, resolver, eu tenho certeza que tudo na sua mente vai se organizar e se clarear um pouco, sabe? É isso. Gente, é isso. Bom domingo. Boa semana pra vocês. Se tivesse precisando de um incentivo pra tirar o bode da sala, a hora é essa. Estamos começando aí em breve o último trimestre do ano. Então é a hora de fazer acontecer pra fechar esse 2023. Pega a sua listinha lá de metas do ano. Vai lá ver o que que tem. O que que você já fez? O que que você ainda não fez? O que que ainda dá pra fazer nesses 3 meses do ano? Pra dar aquela revigorada, aquela sensação boa de cumprir, de dar o checkzinho em algumas metas, tá? Bom domingo, boa segunda, se você estiver ouvindo na segunda. Domingo que vem eu tô de volta, continuo recebendo e-mails no conselhosquevocepediu@gmail.com. E se você achou que eu fosse chegar aqui nesse domingo e fazer um episódio sobre pessoas que se expõem, né, em rede nacional às 11 horas da manhã, eu já tenho um episódio sobre privacidade e exposição, é o episódio 37, vai lá ouvir, chama Privacidade versus Exposição, né, já falei um pouco disso em outro momento, achei que não vinha ao caso repetir, mas se você não ouviu esse episódio, volta lá pra ouvir, que eu tenho certeza, eu nem me lembro o que eu falei, mas eu tenho certeza que eu concordo com o que eu falei nesse episódio, porque também não tem tanto tempo assim, é de abril desse ano. Então vai lá, gente. E domingo que vem eu tô de volta. Beijo!